Senhor presidente, meus queridos colegas deputados que já estão na casa, os amigos da TVAL que nos assistem e nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Meu pronunciamento hoje é breve. Quero, na verdade, senhor presidente, fazer uma menção aqui e um gesto de gratidão ao Parlamento catarinense, também à nossa equipe técnica que nos amparou na sessão solene de homenagem aos pescadores que aconteceu do Estado de Santa Catarina na noite de ontem. Teve também a participação, ainda que indireta, do deputado Felipe Estevão e dos demais colegas presidentes, os demais colegas que compõem a Comissão da Pesca, que não puderam se fazer presentes, mas nos auxiliaram na composição das homenagens. Mas, na verdade, eu faço essa menção mais que tudo porque a sessão ela teve um objeto, além... evidentemente, da consagração desses homens e mulheres do mar, que são os mais antigos, participam das mais antigas profissões do mundo. O nosso objetivo era, de fato, trazer uma reflexão para a desconstrução que a política pesqueira vem sofrendo ao longo dos anos. E, por isso, eu trouxe aqui para vocês, para exibir um vídeo que conta a história de um homem chamado Denilson e que viveu da forma mais angustiante possível todas as imposições de um sistema que não se coordena entre si. Antes de passar o vídeo, eu só quero também, por dever de ofício, perguntei do porquê da faixa, perguntei aos colegas o que estava acontecendo, me foi dito que havia uma expectativa de início de capacitação para vocês agora dia 5 de dezembro, que foi frustrada, e que havia também uma exigência de vocês estarem disponíveis nessa data para cumprir com esse rito. Portanto, a gente também mandou uma manifestação para o Coronel Araújo, porque ele é o único que pode ajudar vocês nesse momento, dar uma palavra em definitivo de quando será essa nova data, e que nos chegou aqui também foi a informação que ele vai receber uma comissão, ou vocês, me parece, e que vai, então, tratar disso. O meu interesse maior nem é só pela condição do que foi exigido ou não, é que, de fato, o nosso Estado precisa de homens e mulheres em todas as cidades, todas. A gente precisa de policiais nas ruas e a gente precisa de policiais preparados, capacitados, o mais urgente possível. Então, faço votos que a gente possa vê-los cursando o que lhes é de direito pela aprovação que vocês justamente obtiveram o mais breve possível, né? Tomara que hoje, na conversa que tenham com o comandante-geral da Polícia Militar, se tenha uma data precisa para que a gente possa ver essas questões funcionarem. Agora, senhor presidente, se me permite, peço aos nossos colegas que exibam um vídeo que conta a história do pescador Denilson e do porquê entendo que nós precisamos também nos mobilizar às pautas federais no que concernem à pesca catarinense.
Eu tenho 35 anos de mar e trabalhando no mar, né? E em 2017 aconteceu um fato comigo aí que eu fui multado pelo IBAMA. Só que a grande questão é assim, ó, uma hora tu pode pescar, outra hora tu não pode pescar, e eu saí para fora com o barco, abasteci, tinha minha tripulação. Quando eu retornei ao porto, fui pego pelo IBAMA. Aí a questão é que o meu barco valia 600, 700 mil, e a multa foi 5 milhões 515 mil. Na licença de pesca, o governo me deu uma licença de pesca que permitia pescar os peixes. O governo me deu uma licença. Eu tinha uma licença vigente até 2020. Eu tinha uma licença vigente. E nessa licença permitia pescar os peixes. Aí quer dizer que o governo me dá uma licença que permite. O IBAMA vai lá, diz que não pode. Em quem que eu vou acreditar? Olha, o erro que eu cometi foi não estar bem a par das informações, porque a batata podia, depois não podia. E depois, quando eu estava lá fora, que eu soube que não podia mais levar batata, E aí eu estava em final de viagem, dei dois lances de cerne no polveiro, acabei trazendo para a terra. Esse foi o meu erro. Porque eu falei para a minha tripulação, bem rapaz, agora não pode mais nada, eu tenho que levar tudo. Porque tudo que a gente tem no porão agora está proibido. Saí para fora, não podia. Aí quando saí, cheguei lá fora, não podia. Cheguei em terra, fui pego. Um mês, eu acho que dois meses após, eles deram 180 dias que podia pescar porque não tinha pesquisa. Aí não fizeram a pesquisa e logo após liberaram ela. Quer dizer, então nunca teve uma pesquisa. Fizeram a bagunça, que pagou foi o pescador. Mas só que já tinha feito a despesa, já tinha pescado. Como é que eu vou jogar simplesmente tudo fora? E como é que eu vou pagar minha despesa de 80 mil que ficou em terra? Como é que eu vou pagar minha tripulação? Né? Eu deixei na época 8 desempregados. Tive que fechar conta com todos eles. Tinha gente que estava praticamente 15 anos trabalhando comigo. A gente não consegue trabalhar. Eu acho que o governo devia rever essa situação. E daí, com essa situação toda, empenhorei minha casa, empenhorei o meu outro barco, tudo em empréstimo em banco, tudo pela situação do que o Ibama me causou. E para mim foi muito difícil, me senti como se fosse um criminoso, esse tempo todo sem dormir, eu tive. No dia da multa, meu filho estava junto e foi muito difícil para mim. Ele estava trabalhando junto comigo. E ele sabe de todo o sacrifício que a gente passa. E ele falou para mim, pai, o senhor sempre foi um cara honesto, o senhor sempre foi, né, uma pessoa do bem, olha só o que aconteceu com o pai. Ele falou, mas vale traficar isso? Pô, o pai escutar isso para mim foi muito difícil. Eu sempre, o pai, a gente sempre foi uma família de gente trabalhadora, assim, então sempre... O trabalho dignifica o homem. A gente sempre pensou para frente em trabalhar, em ser honesto. E o meu filho também, eu tenho certeza que ele não tem esse coração. Mas o que é que ele vai achar de um pai sempre trabalhando, toda a vida honesto, cumprindo com seus compromissos, e de repente está daquele jeito ali, tratado como um criminoso? Eu fui tratado como um criminoso. No dia da multa, eu fui tratado simplesmente como um criminoso. Eu não sou um criminoso, eu sou um pescador. A arma que eu uso são anzóis de rede, né? E o Ibama chegou lá no cais, né? Tinha alguns armados, apesar que eles não apontaram armado para mim, mas chegaram lá armados. E falaram o que falaram para mim, né? Falaram que iam me levar preso. Senti humilhado, porque eu me senti como se fosse um criminoso. Eu saio para fora, gente, para sustentar minha família. E dá o sustento de muitas famílias aqui dentro de Bombinhas, do meu lugar, porque vocês sabem que é assim. Muita gente vive da pesca. Eu sempre pedia para Deus que me desse um norte, uma luz, para mim me livrar dessa aí, que é difícil a gente ficar devendo. É muito difícil a gente lidar com essa palavra dívida, até porque nunca aconteceu isso comigo. Sempre as minhas coisas foi tudo muito certa. 13 funcionários. Eu tinha recém comprado um outro barco, estava pagando prestação desse barco. E daí tive que me lidar com advogado, pagar advogado caro. Chegou o mês de dezembro, daí precisei do empréstimo BNDES, que meu barco ficou 6 meses parado, 6 meses sem produção, além da apreensão do peixe. A multa de 5 milhões 515 mil, e deixaram 5 meses, até entrar dinheiro foi 6 meses. 5 meses o barco ficou ancorado, com um barco embargado, sem eu poder movimentar com o meu barco. E aí precisei do empréstimo BNDES, fui no banco, meu nome estava sujo. Fui perguntar por quê. Um terreno em Mato Grosso, olha só pessoal, um terreno em Mato Grosso. Cidade de Querência, um terreno em Mato Grosso, colocaram no meu CPF. E fui no Ibama, o Ibama falou que confessou que errou, mas não podia consertar. Mais uma vez, pagando advogado para ir lá para Brasília para arrumar o meu nome. Ah, cara, eu me sinto... como é que eu te falo? Eu me sinto indefeso, é a palavra, assim, que eu não tenho um apoio. Eu queria que alguém lá em Brasília fizesse alguma coisa por nós. Alguém que fizesse alguma coisa de concreta, real. Leis feitas pelo ser humano, ela tem que ser bem vista, assim, tem que ser... uma coisa mais estudada. Entendeu? Que não adianta colocar uma lei que não tem um estudo sobre a lei. Eu fui criado para pesca. Eu sou um pescador. Não sei fazer outra coisa da minha vida. Eu sei pescar. Tenho meus barcos. Estou dando emprego. Sou um cara honesto. Pago minhas contribuições tudo certinho. Tudo certo com o governo. Não devo nada. E tem outra coisa. Olha quantas milhas náuticas a gente tem de mar territorial brasileiro. E estou indo para o Uruguai com um país assim que... com meu barco que tem o tamanho de Santa Catarina. Né? Um país vizinho me estendeu a mão, me deu uma licença para me pescar. Essa é a minha indignação. Olha só a quantidade de mar que a gente tem. Eu sei que lá também tem leis, mas eu vou poder pescar.
Deputada Paulinha, pela hora de ser presidente. Deputada Paulinha, eu ouço esse depoimento aí, sabe que eu fico... aquela história sem tesão não tem solução, né? Porque eu já não sei se é desgoverno, eu não sei mais se é a falta de conexão entre os órgãos competentes. Eu não sei se é falta de gestão dos órgãos competentes, porque esse problema não existe só na sua região, existe na nossa costa todinha. Então, vai dando até um certo desânimo, porque esse aí veio, esse pescador, e fez depoimento. Mas também lá no sul, na minha região, eu já escutei N depoimentos nesse mesmo sentido. E a gente se sente impotente, a verdade é essa. Ficamos, tu berra daí, eu berro daqui, outro berra dali, mas o problema permanece. Como é o caso destes jovens que foram obrigados, foi exigido no edital, que eles pedissem demissão. E hoje encontram-se 500 desempregados. O que é isso, minha gente? Que falta de conexão é essa? Espero que o Coronel Araújo, hoje, pelo que a deputada Paulinha falou, vocês vão ter um encontro com ele, não é isso? Tá? E que ele arrume realmente uma solução, porque ninguém merece, né? Vai lá, pede a rescisão, o contrato, sai, não trabalha mais, porque foi para o concurso, passou, com aquela esperança, aquele sonho, e de repente nada. Não esmoreçam, vão à luta todo dia, toda hora e todo instante. Mas, deputada Paulinha, cada caso que a gente fica sabendo que dá uma tristeza, uma angústia, né? Eu não sei se nós somos mulheres, a sensibilidade é maior, não sei, alguma explicação tem que ter, porque os últimos acontecimentos, presidente, estão me fazendo mal, porque a gente está sabendo, está vendo e está ouvindo.
Mais 30 segundos, deputado.
Obrigada.
30 segundos para concluir.
Só para agradecer a deputada Ada pela sua manifestação precisa e perfeita, a Vossa Excelência, e pedir, senhor presidente, que a gente possa exibir este vídeo pelo canal, se for possível. Obrigada.